Relicário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola Estés. Aqui, as histórias funcionarão como medicamentos, numa espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha, para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam, com propriedade e coragem, seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 15, intitulado Agir como Sombra, Canto Hondo, o Canto Profundo, falaremos sobre o convite que a autora nos faz para mostrarmos nossos dons e talentos e tirarmos nossa criatividade das gavetas para trazê-la ao campo da ação. Comentamos também sobre o pós-fácil do livro, ocasião em que a autora rememora a importância das histórias como bálsamos medicinais. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, _ ao nosso redor, _, e Carolina Bacelar, escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. Oi, Irina, tudo bem?
Tudo bom, Carol, e você?
Ai, não sei se eu tô bem agora, não. Caraca, é o último capítulo hoje.
É o último capítulo.
Capítulo 15, Agir como Sombra, o Canto Hondo, o Canto Profundo. E a gente vai aproveitar e falar um pouquinho também do pós-fácil, que é as histórias como bálsamos medicinais, porque os dois capítulos meio que se complementam, né? O que ela fala no 15, ela fala um pouquinho também no pós-fácil.
É, eu acho que eles se complementam bem, assim, um explica o outro e eles explicam um pouco o trabalho que a gente tentou fazer, né, Carol?
Exato.
Tá chegando ao fim aqui. E foi muito bom enquanto durou.
Foi ótimo. Foi.
E quem diria que a gente ia chegar até aqui, né? Quando você fez essa proposta.
Foi mesmo.
Eu bem falei, vamos fazer, mas...
É, eu vou falar rapidamente, porque eu postei lá no meu Instagram, né? O Carolina Bacelar Escritora. Porque eu queria muito trabalhar esse livro novamente. Eu já tinha lido ele algumas vezes, mas eu queria fazer uma leitura mais atenta dele. Então, eu postei lá, gente, se alguém tiver afim de ler comigo Mulheres que Correm com os Lobos, me fala aqui no direct. E aí a Irina falou, eu quero. Eu falei, então vamos tentar, né? E aí deu certo, né? Tanto a Irina é uma pessoa assim muito determinada quando quer uma coisa, eu também. Então, acho que por isso deu certo, porque a gente não é muito procrastinadora, ainda bem.
Ainda bem, né, Carol? É até procrastino para algumas coisas, mas para outras
mas pouco,
não.
Né? É. Pouco. Acho que a gente não tem muito essa característica.
O
que eu acho bom, né?
É, eu concordo, é bom sim.
E é bom porque uma ajuda a outra, então fica a dica aí, se alguém está ouvindo a gente, também tem esse projeto, né, às vezes de ter um clube de leitura, isso é um projeto que eu queria ter, sabe, Irina, um clube de leitura, para todo mês a gente ler um livro, isso eu acho que era uma coisa que eu gostaria de fazer. É só, você, quando você faz essa parceria, porque às vezes a gente acha que, vamos fazer sozinha, sabe? Eu acho que quando você faz uma parceria, funciona super bem, porque uma ajuda a outra, quando uma não está muito afim, a outra puxa e vice-versa.
É verdade, e assim, foi isso que também acho que deu certo pra gente conseguir fazer todas as postagens, assim, dos episódios, né, nas quintas-feiras, porque depois não vai aparecer
isso.
Mais, né, vai estar tudo lá, depois, sei lá, da semana que vem,
já vai estar tudo. Aí todo mundo pode maratonar, exato.
Mas assim, né, a gente conseguiu fazer tudo bonitinho, então foi muito legal.
E lemos devagar, né? A gente conseguiu digerir também as informações do livro, porque é um livro denso nesse sentido, positivamente denso, porque ele nos desloca, ele cria esse deslocamento na gente, né? Você entra sabendo de uma coisa, sai sabendo de coisas bem profundas, então é interessante, a gente deu um bom ritmo, eu acho. Eu espero que vocês gostem muito dessa leitura comentada e cuidadosa, assim, do Mulheres que Correm com os Lobos, um livro que já é best-seller há muito tempo, né?
É verdade. E continua sendo, e faz sentido que continue, né, Carol?
Com certeza. Mas, e aí, você quer falar um pouquinho aí das histórias como bálsamos medicinais?
Posso começar.
Eu prefiro o farmácia literário, viu? Mas bálsamos medicinais é chique também.
É chique também, funciona. É a mesma ideia, né, Carol? Chegou até ser uma das possibilidades de nome, que a gente demorou para achar um nome para o nosso podcast.
Foi.
E a gente pensou em farmácia literária, alguma coisa assim. E é a parte que ela fala no pós-fácil já, né? Até depois de ter falado do capítulo 14, que ela vai contar um pouco sobre a tradição da contação de histórias, né? E aí ela fala umas coisas que são interessantes, assim, que ela fala que quando a gente começa a contar um conto de fadas, a noite vem, que, assim, não importa a hora do dia ou da noite que seja, que vai surgir um céu estrelado, né? Achei bem poético, assim. E aí ela fala da importância da gente escolher as histórias certas para as pessoas certas, né? Que a gente tem que tomar cuidado com as sensibilidades internas e com as necessidades externas. E que quando a gente trabalha com arquetipos, né? Esse livro, todas as histórias, tinha personagens arquetípicos, né? E que é preciso tomar cuidado, que a gente tem que fazer uma avaliação da hora de contar essa história, né? Porque ela fala que, na maioria das vezes, é a história que nos convoca a contá-la, né? E talvez tenha sido isso que aconteceu com a gente, Carol. O livro tenha convocado a gente a contá-lo.
Ah, com certeza, não tenho dúvida também.
E aí ela fala da tradição, né? De se dar o crédito às pessoas que levam adiante a história, que as histórias vão ter pai, mãe, avó, padrinhos. Mas ela vai falar muito sobre essa questão da gente escolher a história e o momento para contar, né? Que ela fala que a energia arquetípica pode produzir tanto efeitos bons como efeitos ruins, né? Na maioria das vezes, os efeitos serão bons, mas para a gente tomar um cuidado com isso, né? Enfim, para a gente se certificar de que as pessoas estão preparadas para ouvir aquela história, né?
Exato, até porque, eu acho que a gente já chegou a comentar, os contos de fadas, lá atrás, quando eles surgiram, eles eram direcionados aos adultos. Os adultos, eles tinham um conhecimento dessas camadas mais profundas das histórias naquela época em que os contos de fadas apareceram, né? Era tudo uma tradição oral, inclusive, não tinha tanto a questão escrita. É mais recentemente que isso foi sendo compilado, né, por alguns autores e foram sendo escritos, mas antigamente era uma tradição mais oral. Com o esvaziamento do conteúdo dos contos de fadas é que a gente hoje conta para crianças. Mas você vê que o próprio Patinho Feio está dentro do livro de Mulheres que Correm com os Lobos. Quando você conta para criança, ela fica naquela primeira camada de entender a história como ela se passa. Mas se você for ali cavucar, né, você vai ver camadas muito mais internas e mais simbólicas.
Mas tem algumas histórias nesse livro que não dá para contar para criança, né? Por exemplo, a dos sapatinhos vermelhos.
Isso, exato.
Mesmo a da Vassalissa, né? O final da história não é um final muito infantil já. Então, as histórias que estão aqui já são menos pasteurizadas, vamos dizer assim.
Mas, por exemplo, lá na Alemanha, Irina, a versão da Cinderela já é mais grotesca, sabia? Mesmo aquela que as crianças
Ah, sabia
leem.
não.
Ela não é tão leve quanto a que a gente conhece aqui no Brasil. Então já tem partes mais sangrentas, assim. Talvez ela ficou mais próxima do original, né? Porque o vermelho, ele é sempre associado àquela fase da alquimia medieval do Rubedo. Então talvez por isso lá tenha permanecido alguns traços, né, desse original, que devia ter muito elemento ali da alquimia medieval.
Entendi. Acho que você já me contou quais são as diferenças da Cinderela. Agora que você falou, eu lembrei. Você já tinha comentado comigo. Mas aí é basicamente isso que ela vai falar no pós-fácil. Ela fala uma coisa que eu achei legal também, que eles, às vezes, nessas rodas de contação de história, deixam uma cadeira vazia, que é que a alma de alguma das ouvintes se sente nessa cadeira vazia, como se essa alma fosse, né, saísse então um pouco do corpo para ouvir aquela história. E que geralmente essa alma está exprimindo, assim, né, está expressando alguma coisa que todos estão precisando naquele momento. E aí a Clarissa se autodeclara, né, a Clarissa, autora do livro, se autodeclara uma pessoa que é criada por história. Ela diz que existem dois tipos de pessoas, as pessoas que criam histórias, né? E as pessoas que são criadas, assim. Criadas no sentido de serem formadas, né?
Formadas, é.
De sofrerem no sentido, assim, de passarem, né? Por transformações, por modificações, por causa das histórias, né?
Isso.
E ela se diz ser uma dessas pessoas. Eu não sei que tipo de pessoa eu sou, Carol.
Olha, eu não sei, talvez um mix um pouco,
Eu
né?
acho que um mix.
Né? porque ao mesmo tempo em que eu já fui muito impactada por muitas histórias e avancei e me formei nesse sentido que ela está falando aí, por outro lado, eu gosto também de contar as histórias, eu gosto de escrever as histórias, né? Então, acho que um pouco dos dois. Eu acho que os autores, os escritores, de um modo geral, principalmente o escritor de ficção, ele tem essa dupla formação, digamos.
E aí, a gente pode agora, então, talvez terminar o capítulo 15 mesmo, né, Carol?
Falar um pouco sobre ele. Ele fala sobre esse canto profundo e ela começa fazendo uma analogia de agirmos como uma sombra. Eu admito, quando eu comecei a ler, confundi um pouco meu raciocínio, porque eu estou mais acostumada com o sentido de sombra junguiana, né? Daquilo que a Sim. gente põe debaixo do tapete. Mas depois ela fala literalmente, né?
Uma sombra mais literal, né?
Assim, isso, exato.
É uma coisa leve, discreta, assim,
exato,
né?
Exato, e que passa sem modificar a paisagem, né? Então, é ser capaz de caminhar por essa floresta, e aqui a floresta tem muito esse significado do local onde a iniciação acontece. Então, agir como uma sombra significaria ser capaz de caminhar por essa floresta com bastante leveza, com delicadeza, sem ser muito, assim, notado. Observar muito mais do que ser observado, nesse sentido aí de sombra, né? E a mulher selvagem, ela age dessa forma com as mulheres humanas. Ela chega ali na nossa vida em alguns momentos, aí de repente ela desaparece. É porque ela, na verdade, né, segundo a autora, ela está fazendo uma checagem para ver se, na verdade, a gente já está pronta ali para a presença dela. Então, ela é meio sombria nesse sentido aqui, né? Positivo do termo, né? Cauteloso.
Sombrio, cuidadosa, né? Ela está tomando conta, né? Ela vai lá e vê se a gente está pronta. E aí, dependendo de quão pronta a gente estiver, ela vai aparecer. A Clarissa, nesse capítulo, fala dos lobos, né? Que
Isso.
caminham como sombras pela floresta, assim, sombra nesse jeito delicado, e que uma hora eles estão atrás, e uma hora eles aparecem na sua frente, e eles meio que andam por todos os lados sem a gente ver realmente aonde que eles estão, né?
Isso, e ela vai até um pouco além, dizendo, né, sobre essa mulher selvagem aí, dizendo que ela não é apenas sustentável, né, ali em todos os mundos, mas é ela que, na verdade, sustenta todos os mundos. E eu tenho lido outros livros sobre esse arquétipo feminino e eu vejo que as autoras, elas também sustentam essa teoria, né, de que o feminino seja esse sustentáculo aí do mundo. O feminino como arquétipo, lembrando que quando a gente fala de arquétipo, a gente retira um pouco a questão do gênero, né, a gente fala de características universais aí e desde que o mundo é mundo, digamos assim, né, próprias do que seria o arquétipo feminino e próprias do que seria do arquétipo masculino, sem nenhuma questão de gênero aí, né, quando se fala em arquétipo.
Pois é, e aí a Clarissa vai falar, assim, das coisas que são importantes, né, para a gente conseguir viver nesse mundo e conseguir, não seria viver de acordo com esse arquétipo, mas, assim, viver em harmonia, talvez, com esse feminino selvagem, né? E ela fala da importância que a gente pertencer ao clã das cicatrizes, que foi a parte de uma história que a gente contou, acho que é no capítulo 13, né?
13, com a história da mulher dos cabelos de ouro.
Exatamente. E ela fala de ostentar orgulhosas as marcas de combate do nosso tempo, escrever nossos segredos nas paredes, não aceitar sentir vergonha, abrir o acesso à saída.
Isso.
E ela fala que a gente tem que usar o amor além dos seus bons sensos. Eu achei que bom que ela fala seus bons sensos. Não é um bom senso, são vários, né?
São diversos.
E é isso que vai... Pois é, e que é isso que vai fazer a gente saber quando rosnar, quando atacar, quando aplicar golpe violento. Assim, nada de mulher boa demais, né? Quando matar, quando recuar e quando ladrar até de madrugada, né? Ela fala que para viver o mais próximo possível da força espiritual selvagem, a mulher precisa sacudir mais a cabeça, ser mais exuberante, ter mais faro na sua intuição, ter mais vida criativa, enfiar mais a mão na massa, ter mais solidão, ter mais companhia de mulheres, levar uma vida mais natural, ter mais fogo, elaborar mais as palavras e as ideias. E ela fala que a gente precisa de muito mais canto hondo, muito mais canto profundo.
Profundo.
E essas coisas que eu estava lendo aqui, né, esse trechinho do livro, e na verdade, quando ela fala de sacudir a cabeça, ser exuberante, ter faro na intuição, quem acompanhou o podcast ao longo desses meses e quem leu o livro também, vai reconhecer essas atitudes em cada uma das histórias que ela contou, né?
Uhum, com certeza. Até porque essas atitudes aí que você acabou de ler para nós, ela faz com que a gente, com que deixemos pegadas mais profundas, né? A mulher ali constituindo a sua trilha. Você anotou alguma coisa nesse sentido aqui, não foi?
Na verdade, é uma história, Carol. Eu vi uma história uma vez de uma mulher falando justamente dessa coisa das mulheres ocuparem espaço. Eu tentei muito lembrar onde que eu ouvi essa história e eu não consegui lembrar. E aí que essa mulher foi fazer uma trilha bem longa, assim, dessas tipo, sei lá, subir o Himalaia, não sei o que que era. Mas subir, enfim.
Mas algo de aventura, assim,
algo
difícil.
De aventura, assim, difícil. Mas que ela andava, assim, sem querer deixar marcas e sem querer fazer barulho. E em determinado momento, o guia fala pra ela, minha filha, se você não pisar fundo, se você não fizer, você não vai fazer a trilha. Tipo assim, eu preciso saber que você tá atrás de mim, você precisa fazer barulho, porque... Então, assim, esse deixar as pegadas fundas, esse pisar forte e ocupar o seu espaço,
isso,
era bem nesse
exato.
Sentido a história. Era uma questão de vida e morte para essa mulher, para ela conseguir superar, né, terminar esse processo que ela tinha começado, que era um processo real, assim, uma trilha real. E isso me marcou muito, assim, porque a gente, enfim, muitas mulheres, né, tem um pouco essa coisa de não querer chamar atenção, né, não ser, como ela falou aqui, exuberantes, ter medo do julgamento, são todas as coisas que a gente falou ao longo.
E se desculpar excessivamente, eu acho que eu já comentei isso, eu percebo que as mulheres estão sempre pedindo desculpa, assim, por tudo, sabe?
A gente falou disso já em episódios passados. E aí, justamente, essa mulher fala assim, não, era uma questão de vida ou morte, assim, para eu poder completar aquela trilha. E aqui a gente pode pensar na trilha como um caminho, a gente pode pensar na trilha como caminho da mulher, da donzela sem mãos, né, do capítulo 14, que passou
a iniciação, exato.
Com a gente. Então, eu achei bem legal, assim, eu lembrei dessa história.
E eu amei, porque nesse capítulo, que é o último do livro, ela convoca novamente as mulheres para que nós, né, mostremos os nossos dons e os nossos talentos. Ou seja, né, devemos tirar a nossa criatividade da seara íntima apenas, do nosso pensamento, ou de dentro das nossas gavetas, né, quem escreve aí, ou os quadros que nunca foram pintados, e que a gente possa trazer, né, toda essa criatividade para o campo da ação. Do concreto, de concretizar a nossa criatividade, as nossas ideias. E aí ela pede mais algumas coisas, né, Irina?
Ela pede várias coisas. Mas nenhuma é difícil. Ou são difíceis, sei lá.
Isso, a primeira delas é que a gente tenha a paciência e a coragem da mulher da história do Urso da Meia-Lua. Que é aquela história, né, que a mulher, o marido chega da guerra, ele está muito nervoso, e aí ela quer uma solução mágica para poder tirá-lo, né, dessa raiva, e ela vai lá para a montanha pegar o fio do urso da meia-noite. E
da
aí,
meia-lua.
Da meia-lua, E aí, quando ela volta, ela entende que, na verdade, existe todo um aprendizado ali que deve ser feito. E que ela só conseguiu porque ela teve bastante paciência, né? E coragem, porque imagina, sozinha a mulher subir a montanha lá atrás do urso, né? Um urso difícil, não era um ursinho panda.
Não era um ursinho fácil. Pois é, e ela também fala pra gente não ser distraída, né, queimadora de fósforos, que nem é a história da menininha dos fósforos, que se perdeu com as fantasias, né, que a menina ficou ali gastando esses fósforos sem ter como fazer uma fogueira, e ela jogou fora o que podia começar um fogo criativo para ela, e acabou se apegando às ilusões, né, às fantasias que ela enxergou enquanto ela estava passando frio ali, jogando os fósforos fora, e ela acaba morrendo de frio, né, e a Clarissa fala pra gente tomar muito cuidado com o frio.
Exato, e outra coisa também, não desistirmos de encontrar a nossa turma aí, né, a nossa família, como a gente viu na história do patinho feio, que na verdade não era um patinho, era um cisne, né?
Pois é. Ela fala também para a gente despoluir o rio criativo, para ajudar a La Chorona, né, a encontrar aquilo que ela tanto tempo procura. E esse
Isso.
capítulo da Chorona eu acho muito bom, porque ela dá várias dicas sobre você colocar limites, né? Você saber falar os nãos e você, enfim, não deixar você despoluir o seu rio e não deixar ninguém poluir depois.
Isso, tê-lo sempre saudável, né? E limpo.
Exatamente.
E outra coisa também é deixar que o nosso coração nos guie por essa floresta iniciática, como fez a Donzela Sem Mãos, que foi o último capítulo, né? O mais longo do livro e que retrata um processo de iniciação do seu bem iniciozinho até o seu final.
Ela pede para a gente colher os ossos dos valores perdidos e cantar sobre eles. Que nem a Laloba fez lá no primeiro capítulo, né? Que ela
Isso.
cantou até os ossos retomarem toda a carne, se completarem, voltarem a ser um corpo que saiu correndo.
Isso, e dentro do possível, a gente tentar perdoar o máximo que a gente puder, né? Pessoas, situações, contextos, né? Isso seria muito bom para nós.
Que é o que ela conta lá naquele. Ela fala, né, quando ela fala do perdão, justamente nesse capítulo do Urso da Meia-Lua, quando ela fala do
Isso.
perdão, que ela fala que existe perdão parcial, existe perdão condicionado. Então, para quem estiver aí precisando de dicas sobre o perdão, esse capítulo é ótimo.
É raiva, a cura da raiva e o perdão, né? Esse do
Exatamente.
capítulo 12.
E ela fala que o que a gente faz hoje vai influenciar nossas descendentes no futuro, né? As filhas das nossas filhas. E as filhas delas, e elas vão provavelmente se lembrar da gente, né? E o que é mais importante, eventualmente, seguir nosso exemplo, né? Não tem nada melhor do que isso. Alguém seguir seu exemplo é porque foi muito bom, né?
Ela deixa aqui uma dica, né? De normas gerais para a vida dos lobos. Coma, descanse, perambule nos intervalos, seja leal, ame os filhos, queixe-se ao luar, apure os ouvidos, cuide dos ossos, faça amor e uive sempre.
Que são boas normas, eu só não costumo ficar uivando, Carol. E assim, também essa parte de ficar queixando no ar, assim. Não que eu esteja preocupada com o que os outros vão pensar mais um pouco, talvez. Mas foi ótimo. Enfim, acabou. Eu queria, enfim, primeiro agradecer a todo mundo que ouviu, que acompanhou. E a você, Carol, pelo convite e pela companhia e companheirismo durante esses meses aí que duraram as nossas gravações.
Foi ótimo mesmo. A gente fez aqui o que se fala muito, né? Hoje em dia, uma mulher que ajuda outra mulher. Eu queria muito reler o Mulheres que Correm com os Lobos. Eu queria não somente passar os olhos sobre as palavras, eu queria realmente extrair um novo conteúdo e, mais do que isso, eu queria poder passar isso para outras pessoas. E eu não teria feito isso da forma que foi tão legal se eu tivesse feito isso sozinha. Então, eu tive muitos aprendizados também nesse processo. Para mim foi muito bom.
Que bom que foi bom para nós duas. E
Pois
aí,
é.
para encerrar, eu queria encerrar com o último parágrafo do livro, do pós-fácil dela mesmo, que ela nos deixa uma missão. Então, eu queria compartilhar isso para encerrar aqui. Posso, Carol?
Vai lá.
Espero que vocês saiam e deixem que as histórias lhes aconteçam, que vocês as elaborem, que as reguem com seu sangue, suas lágrimas e seu riso, até que elas floresçam, até que você mesmo esteja em flor. Então, você será capaz de ver os bálsamos que elas criam, bem como onde e quando aplicá-los. É essa a missão, a única missão.
É isso
É
aí.
isso aí.
Então, Irina, um beijo para você, né? Tomara que a gente não vai finalizar o Relicário Feminino. Esse foi um livro que, né, que nós queríamos muito ler e lemos em conjunto. Já já vem novidades aí, certo, Irina?
É isso aí, a parceria não acabou.
Não, começou só e
Tá
foi
só
bem
começando.
sucedida, então só começou. Então, um beijo a todas, um beijo grande para você, Irina. Obrigada a todas e obrigada, Irina, por esse convívio aí nesse primeiro livro aí do Relicário Feminino.
Um beijão para todas e obrigada, Carol.